É isso aí, pessoal. Mais um ano que estivemos juntos. 2023 foram muitos convidados, muitas lições, muitos insights. Nós preparamos agora um compilado do que a gente teve de melhor ao longo das entrevistas de 2023. Fiquem agora com a primeira parte dessa retrospectiva 2023.
Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1. Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora?
Eu acho que a inovação hoje tem que fazer parte de qualquer pessoa. Né? Antes a gente atribuía muito a inovação com algo como atrelado à tecnologia. E eu acho que a inovação ela é tecnológica, mas ela é em todos os aspectos. Hoje nós temos um desafio muito grande de gestão de uma geração, por exemplo, que está entrando no mercado de trabalho. Hoje a gente tem um desafio muito grande de um país que tem essa instabilidade que a gente está vivendo.
Existem duas formas de crescer na vida. Uma, você ser muito bom e entregar resultado no que todo mundo quer fazer. Ser jogador de futebol, ser piloto de Fórmula 1, ser um cantor, uma cantora famosa. E existe uma outra forma que é ser muito bom em entregar resultado em algo que nem todo mundo quer fazer. E normalmente, quando você escolhe o que nem todo mundo quer fazer, a competição é menor e as oportunidades chegam antes. Pô, ser piloto de Fórmula 1, a competição é gigantesca, tem um monte de gente querendo. E isso eu sempre tive comigo na vida, de falar assim, puxa, me dá o que ninguém quer fazer, me dá o que as pessoas ali têm restrição, porque eu também sempre tive comigo que é mais fácil o trabalho aparecer também por outro lado.
Essa coisa do instinto de sobrevivência te faz dizer o seguinte, olha, isso aqui eu vou fazer, entendeu? Se der errado, a expectativa em relação ao que precisa ser feito é uma expectativa baixa, né? É a parte ruim do instinto de sobrevivência, né? Mas a parte positiva é exatamente você se lançar para coisas que a maior parte das pessoas não tem muito interesse em fazer, e isso, de alguma forma, vai te projetando, vai te dando mais espaço, mais musculatura.
Para a gente dar a devida importância ao nosso passado e também ajudar as pessoas, né, que nos procuram hoje, né, como mentores, coaches, ou a gente, né, nesses momentos que a gente está aqui, né, de conversar um pouquinho de experiências, a gente compartilhar com as pessoas alguns acertos e alguns erros. Acho que a primeira coisa, eu tenho muito na cabeça, e desde sempre, e como a gente já falou um pouquinho, veio do meu pai, esse binômio, que eu acho que é um binômio muito importante, do trabalho árduo e muito estudo. Eu acho que se você sempre está muito disciplinado a sempre trabalhar bastante e você sempre está antenado com as coisas, estudando de verdade, né? Você procurando se ferramentar, ter conhecimento, esse binômio ele fica muito poderoso. E isso te diferencia muito ao longo de toda a tua trajetória, né? Desde o comecinho até hoje.
A voz da experiência, da maturidade, ensina muitas vezes de que não tem caminho certo, caminho errado, né? Então, a construção de soluções junto com o time é muito importante, até para que o time também se engaje e se aproprie daquele caminho, daquela solução, né?
Meu sonho é levar tudo que eu tenho a oportunidade e o privilégio de conversar com tanta gente bacana, que viveu tanta coisa, que aprendeu tanta coisa. E o que eu vejo é que a maior parte dessas pessoas teve que bater cabeça, teve que ralar. E eu acredito que sim, muitas coisas na vida a gente aprende fazendo, aprende errando. Mas eu acredito que tem muito conhecimento acumulado na humanidade, principalmente quando a gente fala em evitar alguns tipos de sofrimentos, desde o mais óbvio, que é uma guerra, até relações improdutivas, ou muitas vezes estresses desnecessários. Quando a gente fala, puxa, principalmente aqui de inteligência emocional, gestão das emoções, e infelizmente isso não está sendo colocado no radar, e talvez até algumas pessoas tenham um certo preconceito, né? Porque, puxa, não, eu quero aprender a construir um avião, né? Eu vou no ITA, né? Ali tá muito claro. Não, mas imagina, eu vou ter que fazer um curso de gestão de emoções, lidar comigo mesmo, poxa, eu sou fraco. Então esse para mim é um ponto que, puxa, quando você fala do trabalho que vocês têm feito com as crianças e formar educadores para isso, para mim acho que aí é onde tá o grande potencial que a gente pode explorar mais.
A vontade de querer fazer, mas principalmente estar num lugar onde seus valores estão alinhados. Você tá num lugar onde, poxa, os valores são alinhados com os seus. Os princípios são muito parecidos. de ética, de conduta, de retidão, que eu encontro muito, encontro desde 98, quando eu iniciei, na Rodobens, isso já diz um pouco do ambiente, você está no lugar certo. Segundo, quando você está num lugar que te dá pista, assim, puta, vai, se errar, a gente vai estar aqui do lado e vamos corrigir a rota. Erra pequeno, por favor, para a gente poder corrigir com um pouco mais de simplicidade.
E identifica rápido, erra pequeno e identifica rápido.
Também facilita muito isso, né? Então, estar no mesmo lugar não é estar acomodado. Olhar, eu entreguei realmente um único currículo na minha vida. Não entreguei mais em nenhuma empresa, em nenhum local, em nenhum escritório. Foi ali. A todo momento eu entendia quais eram os projetos dentro da minha capacidade daquele momento, seja como estagiário, seja depois como um jovem advogado, seja depois como um executivo, um gestor e hoje como diretor da GVC. É conseguir identificar ali o que vai fazer você se fortalecer, você se desenvolver e estar num lugar muito alinhado com o que você pensa.
O mercado de games mudou para ser uma coisa que as pessoas podem ter no nível individual orgulho de fazer parte, falar abertamente. No nível profissional, você consegue fazer carreiras que pagam muito bem, que tem uma diversificação excelente também. E hoje, para as empresas mais tradicionais, não é mais uma questão de faz sentido eu participar desse mercado? Não, não é mais. É como participar desse mercado. Porque hoje é um dos maiores mercados do mundo. É maior que Hollywood, cara. É maior que entretenimento. Move mais dinheiro que Hollywood hoje, videogames. Você tem noção disso? É mais legal você trabalhar com games do que você ser ator em Hollywood. Isso é uma mudança muito grande.
Eu costumo dizer, assim, são três pilares que você precisa honrar. Honre suas origens, honre suas palavras e sua palavra, e honre seus patrocinadores. Então, honre sua origem, de onde você saiu, quem te formou, como você foi forjado. Honre sua palavra, não importa se é do horário que você falou que vai estar naquela reunião, o horário que você marcou com um amigo, ou um relatório, um projeto que você se comprometeu. Entregue. E o terceiro, honre seus patrocinadores, quem te deu uma oportunidade, quem confiou em você. E é muito legal te escutar isso, porque veio na hora isso na minha cabeça, que não importa a fase que você está, pode ser que você não escolheu ainda a tua carreira, mas se você começar a ter isso como base, eu não tenho a menor dúvida que pode fazer muita diferença.
Aceitação é um processo gradual, e a capacidade de adaptação do ser humano é incrível. Então, depois de passar por um momento de muita dor e muito triste, não foi só a lesão. Inicialmente eu fiquei paralisado do pescoço para baixo. É ver o que acontece com as amizades efêmeras. 17 anos de idade, que você vê a turma se afastando, indo embora. O medo de ingressar na fase adulta. Não sabendo se você ia ser produtivo ou não. Eu não sabendo se eu ia poder constituir uma família, que era um sonho meu. Eu acho que até essa poeira baixar e até eu me readequar a um novo centro de gravidade, até fisicamente, né? Eu tenho quase a tua altura.
Uhum.
E te enxergar a vida sob uma outra perspectiva, até fisicamente, demorou. Acho que até hoje eu tô aprendendo.
Eu acho que um lugar de potência para mim é ajudando e apoiando o meu time, individualmente ou em grupo. Mas para mim tá muito claro que o sucesso da companhia que eu toco e das companhias que eu estou envolvido e, consequentemente, as minhas realizações só acontecem se eu tiver um time extremamente motivado, engajado e alinhado com os objetivos. Então, eu invisto muito tempo me dedicando a apoiar o meu time. É ali que eu acho que eu consigo dar o melhor de mim e fazer com que eles prosperem também.
Quando a gente quer construir um legado muito grande, aqui eu estou falando em outras palavras, né? São dois ditados que são muito parecidos. Se você quiser ir mais longe, vá junto, né? E se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas as grandes construções são em comunidade. Então ninguém faz nada sozinho. Então todo mundo precisa de todo mundo e a gente precisa saber honrar e ser grato.
É algo que eu falo sempre sobre liderança. Não adianta você querer ganhar o cérebro das pessoas antes de ganhar o coração. Nós, né, como seres humanos, a gente se acha muito racional, muito estruturado para tomar de decisão. E a gente vê que as principais decisões que a gente toma na vida, tá o coração envolvido. Às vezes nem a gente sabe explicar muito bem porque a gente tomou a decisão.
Eu acho que o ideal é quando você aprende com quem fez pelo fato de diminuir a curva de aprendizado. Para mim, a coisa mais valiosa no mundo hoje são duas, né? Tempo e atenção. Então, para mim, são as duas coisas mais valiosas. Então, tempo. Se eu consigo aprender um negócio que eu vou levar 3 anos com alguém que já fez, né, isso vale muito dinheiro. Então, por isso que eu também sou a favor né, de estar com quem fez.
Carreira, você que escolhe. Não adianta você achar, poxa, eu sou membro de uma, herdeiro de uma empresa familiar e por isso eu tenho que fazer engenharia ou eu tenho que fazer algum curso que esteja relacionado ao que a empresa faz para eu poder trabalhar na empresa. Acho que ele começou a mostrar ali que a felicidade, ela está em você fazer aquilo que você quer.
Quando a gente olha lá atrás, antes de existir os meios de comunicação ou os transportes com toda a estrutura para navegar em grandes distâncias, basicamente, qualquer comércio não conseguia atuar num raio maior do que 50, 60, talvez 100 quilômetros, né? Você pensando aí no período das carroças, então você conhecia cada comerciante e confiava nele. À medida que você tem o desenvolvimento, né, de rotas marítimas, meios de comunicação, você começa a ter as large corporations, as grandes corporações, aonde você começa a não conseguir mais confiar numa pessoa, porque você não conhecia mais lá, então você começa a confiar em marcas.
Perfeito.
Só que hoje eu vejo um declínio na confiança de instituições, seja empresa, estado, religião, mas as pessoas continuam a confiar em pessoas. Então eu acho que a gente está resgatando a nossa essência. Você pode falar, puxa, aquela religião, ela tem muita gente? Tem. Mas pode ter certeza que tem um líder ali que puxa. A mesma coisa funciona para um estado, a mesma coisa funciona para uma empresa. E aí esses meios digitais trazem um impacto que a gente hoje vê o potencial para negócios.
O seu nível de sucesso profissional jamais vai exceder o seu nível de sucesso pessoal. Seu desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é... Muitas pessoas tiram isso da equação e acham que dá para você crescer na carreira e às vezes a carreira te leva a isso muito rápido. Então você se desenvolve profissionalmente porque você estava no lugar certo, na hora certa, só que como pessoa você ficou para trás. Sua mentalidade não é forte, vem um problema, você desaba, você quebra. Em algum momento a vida vai te testar, vai te jogar uma coisa que você vai precisar efetivamente mostrar se o seu currículo ali, né? Se o que você carrega no currículo tem match com o que você tem para a pessoa. Então acho que o nível de sucesso profissional de alguém nunca vai exceder o pessoal. A pessoa tem que ser... Ela tem que crescer pessoalmente mesmo. Costumo falar, work harder on yourself than you do on your job. Trabalhe mais em você mesmo do que você trabalha no seu trabalho.
Na minha opinião, é chave, seja como extrovertido ou mesmo introvertido, é a autenticidade. E isso eu vejo que é um dos grandes desafios do mundo corporativo, porque a forma mais rápida e fácil de você ser aceito por um grupo, qual é? É você se parecendo com o grupo.
A empatia.
Mas você só se destaca por ser diferente. Então essa coragem de ser único, que envolve, claro, maturidade, entre outras coisas, para mim é um dos grandes elementos que faz tanta gente infeliz, porque você está ali sendo quem você não é, e aí a hora que você vê, você está jogando um jogo que você nem sabe por que está jogando aquele jogo ou que aqueles benefícios fazem de impacto na sua vida, mas isso daí é o cabelo branco aí que vai trazer um pouco.
Fazer as coisas antes que sejam necessárias é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de construir o futuro. E aí, então, lá em casa, a gente sempre falou muito sobre governança, falou muito sobre sucessão, quais eram os próximos passos. Então, a gente sempre tinha muita clareza do que estava por vir. Então, se em um dado momento a gente ia fazer o IPO, precisava ter estruturas e rituais para a gente ir para esse IPO todo mundo seguro. Então, antes mesmo de ser necessário, nós já tínhamos o conselho. Antes mesmo de ser necessário, nós já tínhamos os comitês que davam assessoramento ao conselho. Porque é fato que um primeiro conselho, ele vai ser muito mais tático, ele vai estar inseguro, então vai querer explorar muito mais a execução. Mas lá na frente, quando o conselho vai ficando mais maduro, aí ele fica muito mais no estratégico. Então a gente foi passando por todas essas etapas antes mesmo que elas fossem necessárias.
A grande virada de chave do Flávio de Itaúna, caipira, né? Super humilde e batalhador, assim, ela aconteceu numa MBA. Quando eu estava na Suécia, eu consegui fazer um MBA na Stockholm School of Economics. Entrei numa sala com 36 pessoas de 14 países, né? Desde uma pessoa que trabalhava com banking em Londres, em grandes bancos de investimento, até um CEO de uma empresa de energia da Estônia. Vi que eu era bom ali. Eu conseguia fazer os projetos, eu conseguia estar no mesmo nível deles. Ali eu falei assim, opa, peraí, eu acho que eu posso mais.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @RickBazaga.
Eu acho que essa questão de adaptabilidade e resiliência, eu pensando melhor aqui, eu foco muito primeiro na adaptabilidade, de entender onde eu estou indo, né, pescar e pisar nos diversos pontos que uma organização ou lugar tem. A hora que eu sinto que eu estou já adaptável ou se adaptando, aí eu entro de cabeça na resiliência, porque aí ela exige foco, exige execução, exige muita profundidade para que você consiga, né, o que a gente brinca de matar um leão por dia ou escalar uma montanha todos os dias, porque muitas vezes você vai ter setbacks e você ter essa capacidade de emergir e focar é fundamental.
Porque a síndrome do impostor, ela só surge quando a sua insegurança fica maior do que a racionalidade. Então, se você consegue trazer a racionalidade para a conversa, que é, peraí, por que que eu acho que eu não deveria estar nessa posição? Vamos analisar, né? Quais são meus pontos fracos, quais são meus pontos fortes? Quem que poderia estar aqui? Ah, o fulano ciclano, eu posso pagar esse fulano ciclano? Eu tenho condições de colocar ele? Não, então, cara, não adianta. Eu tenho que focar naquilo que está sob meu controle. Né? Não tá sob meu controle ter um Rick para tocar o G4. Vai ter que ser eu mesmo. Então, brother, vamos fazer o que está, o que dá para ser feito. Eu sempre tento trazer a racionalidade quando vem esse diabinho. Hoje em dia tá um pouco mais safe, assim, porque acho que eu já tô criando um pouco de calo com isso, sabe?
Seja autêntico. Eu tenho uma pessoa com quem eu admiro muito no trabalho e volta e meia eu ligo para pedir alguns conselhos, né? E ele diz o seguinte: poxa vida, se a gente falar sempre, sempre, sempre a verdade, do jeito que ela é direta, se você for sequestrado, alguém te virar de cabeça para baixo em 3-4 pessoas do seu grupo em uma sala, o cara pode te torturar que vai sair a mesma resposta. O mais fácil, o jeito mais garantido de dar certo, é de que você sempre traga a mensagem mais verdadeira. Não é nem verdadeira possível, porque não é um conceito relativo. É verdade ou não é verdade? Como transladar nessas coisas? Assim, olha, coloque os fatos, se baseie em fatos, mostre dados, fale da verdade e não tenta se enrolar. Não tenta achar um outro caminho, você vai se enrolar. E quando você se enrola, é curto. O negócio não para em pé. Quando não para em pé, você não constrói a reputação. Quer dizer, você constrói uma reputação ruim.
A gente tem que pensar na flexibilidade do trabalho, né? As novas formas de trabalhar, sem descuidar dos riscos. Quando você fala de nômade digital, de fato, essa é uma coisa nova que veio com a pandemia, mas até antes disso você já tinha pessoas que trabalhavam de maneira remota, usando as tecnologias possíveis, na época era Skype, depois Zoom, Teams, etc, enfim. Se você trabalha numa empresa como a que eu trabalho, que é global e que trabalha por projetos e as pessoas de fato se movimentam e tal, o risco que a gente vê é um risco de tax, tem um risco na pessoa física, sim. Mas tem o risco da pessoa jurídica, que é o de estabelecimento permanente. Então, assim, você tem que ter ferramentas. Primeiro, você tem que ter algum tipo de conscientização. Olha só, você vai viajar, você vai trabalhar fora, você precisa comunicar, você precisa combinar, você precisa saber que o fato de você trabalhar por mais de 6 meses num determinado lugar, entrando e saindo e tal, pode representar um risco pra gente, empresa, quanto pra você também.
Nunca bote a mão onde você não alcança. Falei, cara, tô ferrado se isso for verdadeiro, porque onde eu não alcanço, não vou, eu venho de uma casta menor, eu sou talvez a primeira geração de formados com mestrado, com MBA, filhos estudando fora. Falei, vou, onde eu não vou botar a mão onde eu ainda não alcanço, porque eu vou alcançar. Então é essa linha de impostor ali, e lá fui eu, falei, pô, foi legal. Hoje eu já começo a entender qual é a minha fortaleza. E ela é em fazer as pessoas acreditarem que elas podem ser muito melhores do que elas são. Trazer pessoas, motivá-las a atingir lugares que elas jamais imaginaram, eu acho que é o que eu consigo fazer bem. Então, o impostor, posso ser impostor por outras coisas, mas nisso aqui eu acho que eu consigo fazer bem feito. E genuinamente, me dá prazer ver as pessoas atingindo seus objetivos, vê-las se desenvolvendo, elas mudando a percepção, como é que a sociedade olha para elas. Então isso para mim é muito poderoso.
A empatia é você, não é você se colocar, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? É tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então acho que isso ajudou muito no meu perfil. E uma das coisas que eu acho que eu tinha diferencial comparando as pessoas que estavam ali no meu dia a dia, na minha convivência naquela época, era a resolutividade.
Em qualquer profissão, é importante que você, que é o CEO, ou mesmo você que é o diretor em relação ao gerente aí por baixo, é importantíssimo você valorizar a pessoa, você incentivar ela, você mostrar que ela tem condições, que ela ir, fazer ela ir, eu acho que é muito... Se você não... Imagine um subordinado chegar e dizer, doutor, eu tô querendo fazer não sei o quê. E aí você diz, ih, cuidado, não vai dar certo, não sei o quê. Quer dizer, você tem que dizer, rapaz, eu acho que vai, vamos, você tem condições de fazer. Vai em frente, faça isso aí.
No momento atual, o CDI e o próprio CDI, a cada período, cada 45 dias, tem reunião do cupom e tem uma oscilação. Pode ser que ele pague um pouco mais, pode ser que pague um pouco menos, né? Então, assim, o que eu indico para os clientes, primeiro que não tem milagre, faça os seus investimentos com uma cabeça de longo prazo, não tem nada que pague 3% ao mês garantido, 10% ao mês garantido, né? Que é muitas vezes o que essas empresas aventureiras oferecem, né? E que eu acho que tem que ter muita atenção na hora de investir, porque muitas vezes o curto prazo, aquela pessoa se motiva, não, mas tem um amigo meu que já investiu e deu certo, né? Muitas vezes ele vai entrar e vai ficar para apagar a luz, né? Então acho que é importante cuidar, né? E não existe nada, como eu falei, não existe milagre no mercado de investimentos. Eu acredito muito que a pessoa vai construir patrimônio ou investindo muito no longo prazo, né? Ou ela vai construir patrimônio através da sua profissão, sendo médico, sendo advogado, sendo empresário, né? E aí o investimento financeiro vai ajudar a proteger o patrimônio dele, vai ajudar a entregar uma renda extra numa aposentadoria, vai ajudar nele numa sucessão, como ele transmite esse patrimônio para a família dele, de uma maneira que pague menos imposto, de uma maneira mais inteligente, né? Mas assim, investir com ganhos absurdos garantidos, isso não existe em qualquer lugar.
Você, ao invés de trazer problema, traga solução. Acho que essa é a recomendação para todo mundo que está nos escutando aqui. Apontar problema é fácil. Aliás, existe uma chance muito grande da empresa, inclusive, já ter identificado o problema, só que ainda não encontrou uma solução. Então, quando você for apontar algo, leve a solução, é a primeira dica. E a segunda, se propõe e coloque à disposição para executar. Porque trazer só a ideia e falar, bom, depois alguém executa, eu já dei a ideia aí, dificilmente vai funcionar.
Você ter o privilégio, como eu tenho, de liderar uma organização de saúde, que a gente impacta muita gente hoje, mas ter tido a vivência também de muitos anos de cuidar de pessoas, de estar do lado de um paciente, então faz com que você não encare o número só como um número. Você entende que ali tem pessoas, tem necessidades. Tantas pessoas estão trabalhando para poder atender esses pacientes, quanto o paciente em si que está ali. Então, isso influencia em tomar as decisões na empresa. Eu tenho uma alegria muito grande de a gente ter uma cultura na empresa que acabou indo nessa direção. Então, vários exemplos de líderes que tomaram decisões relevantes na empresa, priorizando o paciente, ainda que isso gerasse algum ônus a mais, algum obstáculo de curto prazo, mas com certeza foi a decisão certa, então acho que isso ajuda muito. E na parte mais técnica, eu acho que a formação médica, ela não ajuda na parte de gestão de pessoas de liderança, porque o profissional médico, ele é formado para ser um autônomo, para tomar suas decisões sozinhos. Então, depois, se aprender a trabalhar em equipe é um desafio. Mas, por outro lado, o processo de tomada de decisão é tudo que você faz a medicina inteira, né? É aprender a diagnosticar um problema e tratar um problema. Diagnosticar um problema e tratar um problema.
A dedicação, o trabalho duro, um pouco do que veio da minha família. Muito do trabalho árduo, acreditar na disciplina, acreditar no poder do trabalho, do que ele pode construir. E acho que essa crença, juntando com aquela característica de ter sido uma pessoa que tomou um certo risco, acabou me levando a chegar em lugares que eu não podia nem imaginar.
Muitas vezes as pessoas acreditam que o contrário do sucesso é fracasso. Mas, na verdade, o contrário do sucesso é desistir. Porque enquanto a gente está lá tentando, ainda não acabou. E esse fracasso, hora ou outra, ele vai bater, porque a gente parou, e aí a gente tem que voltar ali para continuar tentando.
Então, eu costumo dizer que propósito é algo fundamental, só que muitas vezes a gente pode cair na armadilha também, que eu brinco que é a síndrome da propositite, que é querer encontrar propósito em tudo. Ah, hoje eu não vou tomar banho porque eu não estou vendo propósito. Ah, hoje eu não vou escovar o dente porque eu não estou vendo propósito. Tem coisa que tem que fazer porque tem que fazer. E toda construção demanda dedicação, demanda dor. Então, acho que tem uma calibração aí, que se a gente partir do princípio que são os três P's que preparam uma geração, que são pais, professores e profissionais, se talvez pais e professores não estão conseguindo dar o que deveria ser o necessário, sim, profissionais que são os líderes que vão ter que ajudar agora essa nova geração a encontrar o seu lugar de potência, mas também sem anular o que eles trazem de potência, que esse é o fundamental.
Eu gosto sempre de começar com sonhos. Eu gosto muito de um livro chamado The Dream Manager, que fala da importância de você ter sonhos, você conhecer os sonhos da sua equipe para conectar. E ele fala que pessoas que não têm sonhos para si não vão ter sonhos na sua empresa. Então eu gosto muito de falar de sonhos, né? Porque acho que sonho impulsiona a gente. Sonho ajuda a gente quando a coisa está difícil, quando o caminho está complicado. E eu gosto sempre de começar falando qual é o sonho que nós temos aqui coletivamente, né? Não um conjunto de metas, né? Ele fala no livro, o Martin Luther King não falou eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho, né? Então eu acho muito importante começar com sonhos. E aí, a partir daí, a necessidade é a mãe de toda a invenção, né? Como já dizia Platão. Então, depois que você tem aquele sonho e fala agora como é que eu chego lá, eu acho que aí você vem num modelo, para mim, muito importante. Eu gosto muito de falar de você estender a confiança, né? O livro da Velocidade da Confiança do Stephen Covey eu gosto muito, porque fala de você estender a confiança para as pessoas, né? Deixarem elas experimentarem, mas ter uma parte analítica muito alta também. Você confia nas pessoas, diferente do que a gente fala no Brasil, né? Confiança se conquista. Não, confiança você... Primeiro você dá a confiança. Eu assumo que eu posso confiar em você.
Para mim, cultura tem a ver com pertencer. Todo mundo quer pertencer a algo. Então, quando você pensa em pertencer, né? E você volta, talvez, quando a gente era mais jovem, criança, adolescente... A gente pertencia a coisas, né? Pertencia ao grupo da escola, pertencia talvez ao grupo do esporte que você praticava, no meu caso praticava natação, você provavelmente basquete, né? Pela sua altura. Putz, tinha gente que ia pra igreja, fazia parte do grupo da igreja, putz, você ia no clube lá fazer teu esporte, então você também tinha os amigos do clube. E em cada grupo desses, esse grupo tinha uma dinâmica diferente entre si. Mas claramente, você tinha ali aquele pertencimento àquele grupo. Quando você traz isso para a vida adulta, o lugar que a gente mais passa tempo, até mais tempo do que com a família, são com as pessoas que você trabalha junto. Se você não pertence a esse lugar, de fato, talvez você não vai ter a estamina, a paciência, o vigor, o propósito de ficar lá por muito tempo. Qualquer solavanco, que todas as empresas passam por solavanco, né, eu faço normalmente coisas que tipicamente eu gosto menos para poder, em alguns por cento do meu tempo, fazer aquelas coisas que eu realmente adoro. Mas, cara, a nossa vida é resolver problema, né, no dia a dia. Então, se você não pertence a algo, é muito mais difícil de você passar por isso, né?
Se você trata a prevenção da saúde do paciente com mudança do estilo de vida, você vai diminuir em 60% a chance de infarto, que é a principal patologia, o principal CID de mortalidade no mundo. Você vai diminuir a incidência de obesidade e, consequentemente, todas as consequências que vêm decorrente dela. Então, distúrbios de apneia de sono, consequências disso daí, diabetes mellitus, triglicérides elevado, ácido úrico elevado, colesterol elevado, podendo gerar um AVC, um aneurisma, todas as patologias cardiovasculares, principalmente, osteomusculares, então, tendinopatias, problemas de degeneração de articulação, artrose, devido à modulação do peso da pessoa, além também das melhoras hormonais com o estilo de vida saudável. Então, a medicina preventiva é, sem sombra de dúvida, a principal, ao meu ver, que deve ser seguida, pois a partir delas, muitas patologias são evitáveis. Tem uma frase muito bom, que eu adoro, não me recordo agora o autor, mas a melhor doença é aquela que você não tem.
Quando eu falo de desenvolvimento pessoal e mesmo profissional, é muito interessante que tudo é o lado sombra e o lado luz. Por quê? Porque a maior parte dos nossos defeitos são extensão dos nossos pontos positivos. Então, uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa muito estruturada, no happy hour se torna um chato. A pessoa extremamente criativa, talvez num ambiente corporativo que precisa de organização, ela vai se colocar como uma pessoa desorganizada. Então, não tem o certo, não tem o errado, tem a parte da conexão.
Visão de curto prazo, definição do campo competitivo, qual é o cliente que você vai querer atender, estar junto dos miúdos da companhia para capturar tudo que eles têm para dar, agradecendo o trabalho dessas pessoas, porque às vezes a gente chegava no aeroporto às 11 horas, quando ia entrar o segundo, o terceiro banco de decolagem e pousos, na companhia, nós passávamos pelos guichês e agradecíamos. Isso principalmente eu e David agradecíamos pelo trabalho dessas pessoas durante aquele período.
Nesses 11 anos de Heineken, eu aprendi que quando você foca no que você quer e foca no consumidor e na equipe, trazendo os teus valores pessoais, não tem como dar errado.
Tem que gerar confiança, né? Falou que você vai fazer. O outro falou que vai fazer. Você falou para outra pessoa solidária que você vai fazer, você tem que fazer. Então eu vejo como talvez um dos pilares principais essa relação de confiança de uma organização como muito importante, né? Uma organização é igual ao time de futebol, né? Você tem um técnico, você tem lateral direito, tem o goleiro, tem o zagueiro. Se um desses falhar, cara, o time não vai jogar bem. E um tem que saber que o outro está fazendo sua parte bem feita e confiar um ao outro.
Eu acredito que sucesso nunca é de uma pessoa. Em geral, é um trabalho em equipe. Alguém lidera, outros são liderados. Não necessariamente esses papéis são permanentes, pode ter situações onde um que estava sendo liderado depois passa a liderar e vice-versa. Para mim, eu sempre acreditei que é o trabalho em equipe que faz com que, sob uma liderança forte, onde se alinha na mesma direção e todo mundo busca de uma forma estruturada, mais conjunta, objetivos, mesmo aqueles mais difíceis, é que permitem que os resultados onde assim venham.
Agora eu deixo aqui para você uma mensagem de um de nossos parceiros.
Toda empresa precisa de bons parceiros. Só assim a gente consegue ir mais longe, superar metas e ter sucesso. Por isso, a CPFL Soluções quer ser a sua parceira. Eles são especialistas na energia que transforma negócios e podem te ajudar a economizar até 30% na conta de energia elétrica da sua empresa. Simule agora a sua economia em cplsoluções.com.br/simulador.
Para mim, sucesso profissional sempre foi poder participar dos problemas da companhia, assim. Eu poder estar dentro do problema.
Quero estar na confusão ali no que está acontecendo.
Assim, nunca foi fazer só a minha parte. Foi, esse é o problema que a gente está passando. Nossa, como é que eu vou poder ser parte da solução desse negócio grande aí, não importa qual negócio fosse, né? E acho que para mim até hoje é isso, é um pouco a realização. Para mim, sucesso profissional é eu conseguir sentir que, foi legal, realizei, entreguei.
A quantidade de informação que tem e como isso vem para a gente não está fazendo muito bem. Eu acho que a gente chegou no limite do como a gente pode interagir com a informação, né? A partir do momento que você traz o corpo de volta para o centro da experiência intelectual e você interage com o mundo e pensa com o seu corpo inteiro, ouve com o corpo inteiro, eu acho que a gente pode ter benefícios colaterais que a gente nem imagina ainda. E se a gente parar para pensar, a humanidade interagiu e pensou com o mundo tridimensional, espacialmente, muito mais tempo do que esses 2 séculos que a gente ficou parado ali, ou só olhando para retângulos pequenos, sabe?
A atitude do dia a dia é o que faz a diferença. Essa busca por uma grande mudança, por uma chave estrutural, por mudanças tectônicas, quer dizer, nunca foi minha realidade e eu não acredito nisso.
Eu acho que você assumir o que você não sabe exige muita maturidade. O que você sabe é fácil, né? E saber o que você não sabe é muito... Você precisa de muita maturidade. E para mim foi uma mudança muito grande, não só pela área de trabalho, mas porque eu saí de um andar... No meu andar tinham 2.000 pessoas para uma empresa que tinham, na época, sei lá, acho que a São Paulo tinham 40 pessoas. Um escritório pequeno. Então, eu acho que foi mais difícil me adaptar e fazer esse reajuste de
ambiente.
Nossa, eu não sei nada disso. Pro ambiente, o fato de eu estar numa empresa que estava, né, crescendo. E como eu conseguia contribuir de forma que eu não fosse arrogante. E de forma que eu como que eu trago a simplicidade e a leveza para um negócio que é muito diferente.
Os mitos de empreendedor e intraempreendedor, né? Porque não é todo mundo que tem o perfil de ser empresário, né? Empresário é o cara que... Eu lembro que minha mãe perguntou, né? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, falou: filho, qual que vai ser teu salário? Quanto você vai tirar por mês? Eu falei: mãe, não sei. Ela foi lá e perguntou para minha esposa: quanto o André vai ganhar?
que ele não quis me falar. Falei, não sei. Aí ela chegou um dia, num jantar de família, falou assim, gente, eu preciso falar para vocês, estou muito ansiosa, vocês vão viajar com as meninas aí, todas pequenas, vocês não querem me falar quanto você vai ganhar? Porque senão eu vou ficar muito, muito preocupada. Falei, mãe, eu não sei mesmo, porque se eu não vender nenhum imóvel, eu não vou ganhar nada. É lógico que eu tinha uma reserva, né? Tava programado, mas a questão é primeiro, né? As pessoas glamorizam muito a questão do empreendedorismo e sofisticam muito. O que, que é isso? É de colocar um nível de dificuldade absurdo para você chegar num C-level, por exemplo, né? A chance que eu tinha na teoria era quase zero, né? Imagina, um menino estudou só em escola pública, morar na periferia de São Paulo, começou a trabalhar numa empresa familiar, a gente discutiu isso aqui. Qual a chance dele ser um CEO? Não era filho do dono, nada disso, né? Qual que é a chance dele ser um CEO? Era muito pequena. Tá? Segundo, como empreendedor, como empresário, qual a chance de um cara que saiu de onde eu saí com pouco capital, não tinha herança, não ganhei na loteria, não casei com mulher rica, nada, você conseguir ir para um país que é um risco enorme, né? E queimar todo o teu capital que você demorou, na época eu tinha 25 anos de Brasil, para juntar, entendeu? Então a grande questão é que é muito mais simples do que as pessoas colocam, só que tem que ser muito pé no chão.
Cada detalhe faz a diferença quando você fala no nosso mercado de food service, né? E aí, como é que eu encaro, desde que eu entrei nesse mercado? A gente não só olha para a parte de alimentação ou bebidas. É um entretenimento através da coquetelaria, através da gastronomia. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazer a diferença para o nosso cliente. Muitas vezes ele não vai perceber o detalhe para bem ou para mal, mas uma coisa pode encantá-lo ou achar que a experiência não está tão legal. Ou seja, temperatura do ambiente, luz, música, um atendimento seco, talvez. O cara pode estar sendo solícito, rápido, mas se o cara não estiver dando um sorriso, talvez não deixe as pessoas tão confortáveis. Então, acho que essa foi um pouco da demora de entender cada um desses problemas. A gente continua aprendendo muito sobre isso, acho que é um mar de aprendizado sempre, que não vai acabar nunca, mas eu acho que isso que foi muito difícil para a gente, né? Entender um pouco, tirar um pouco desses vícios de algumas operações que eles já vinham anteriormente.
Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm muitas possibilidades. Então, para você ter as pessoas entregando o seu melhor, eu acho que é fundamental que o líder tenha claro, assim, qual que é o propósito, né? Onde que a gente quer chegar além das metas financeiras, qual o legado que você vai deixar e como que o time todo pode contribuir para isso. Acho que é fundamental. Uma das coisas que eu fui, sei lá, talvez aprendendo durante a carreira é que eu gosto de gerar ideia, eu sou uma pessoa que abre, assim, mais da criatividade, mas às vezes não dá, né? Você tem que ter muito claras as prioridades. Não dá para a gente... a gente precisa ajudar o time a saber aonde focar.
Tem uma frase que diz assim, né? A necessidade faz o homem, né? Acho que essa frase é muito verdadeira, assim, para muitas coisas ou para tudo na vida, né? Então, acho que o ser humano é um ser incrível e uma das maiores capacidades do ser humano é aprender, né? Acho que a gente esquece isso, né? Que a gente é criador o tempo todo, né? Às vezes a gente vive aqui a rotina diária e se esquece que a gente tem um potencial de aprendizado e de criatividade muito grande. Então, acho que foi a necessidade que foi fazendo com que eu fizesse essas coisas, tanto na parte profissional, aprendendo, evoluindo, né, me treinando, mas também na questão das próteses, né? Eu fiz próteses várias vezes, porque as primeiras próteses que eu fiz, elas não serviam muito bem, depois eu perdi algumas velejando, mas cada vez que eu fazia uma prótese, eu pensava assim, bom, o que eu posso fazer melhor do que a antiga, né? Então, sempre evoluindo.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @ Rick Basaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Uma produção Voz e Conteúdo.